Se você não se adequar à LGPD, você pode tomar uma multa de até 50 milhões de reais. Então, acho bom, meu amigo, você ficar ligado nesse podcast e perceber tudo que você tem que fazer. Tudo talvez não, né? Mas perceber uma boa parte do que você tem que ficar atento aí, que tá muito legal. Temos a participação do Felipe Podolan, que é um advogado especializado nesse assunto, para contribuir. Fica ligado. Welcome to Yardcast.
A LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi publicada em agosto de 2018. E falando a grosso modo, inclusive já quero deixar desde já claro aqui que nós temos uma... Nós queremos nessa edição do Yardcast fazer uma visão publicitária, né? Nossa visão enquanto profissionais publicitários sobre a lei. Então a gente também não quer se responsabilizar em falar de forma técnica, porque nós não somos especialistas jurídicos, né? E para isso a gente até convidou o Felipe Podolan para falar sobre isso. Então essa edição do podcast é para falar de forma da nossa visão publicitária mesmo e dar dicas para você sobre o que você tem que fazer dentro da sua empresa para se adaptar a ela.
Principalmente em relação à parte de uso de dados para publicidade, né? Nesse sentido. Site, uso de cookies, coleta de e-mails, dados, leads, acho que todos esses aspectos da publicidade. Se você tem um negócio e usa dados para fazer transações financeiras, e-commerce, aí realmente é algo que você tem que se preocupar mais ainda e procurar um advogado especializado. A gente está aqui com a parceria com o Felipe Podolan, que tem uma participação especial, e aí você pode... deve procurar um advogado, sem dúvida nenhuma, porque é algo que pode te impactar no seu negócio para frente, né?
Bom, de forma resumida, a LGPD se trata de um conjunto de regras, né, que regulamenta como deve ser feita a coleta, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais, desse caso aqui falando sobre usuários, né, usuários que se cadastram no seu site, né? Seja em landing page, seja em formulários de contato, seja Facebook leads e por aí vai, né? Formas de captação de leads. Então, tudo que você precisa, tudo que o seu consumidor precisa informar para você, para sua empresa, sobre ele, dados pessoais, se enquadra dentro dessa regulamentação.
E ele pode estar informando sem saber, né? Como, por exemplo, cookies é o usuário de computador. Sempre é bom falar, né? O usuário é de computador, não é de drogas, né? Ele não sabe o que são cookies, ele não entende da tecnologia por trás, né? Então, nesse caso, ele tem que ser avisado, daí, de acordo com a lei que está sendo coletada, né?
Exatamente, esse é um dos pontos de destaque da lei, né? A gente até, antes de trazer o podcast aqui, a gente pesquisando aqui, a gente até entrou em discussão sobre a vigência e o vigor da lei, porque assim, ela foi uma lei publicada em agosto de 2018, que estava previsto para entrar em vigência, e entrou em vigência em agosto de 2020, porém, ela ainda não está em vigor, né? Então, para isso, para explicar um pouco melhor isso, eu quero ler um trecho publicado, que é uma nota de esclarecimento publicada no portal do Senado, no dia 26 de agosto de 2020. Eles dizem, a respeito da aprovação da MP 959-2020, que era uma MP criada para adiar o início da LGPD, né? Ela foi criada para isso e ela foi debatida no Senado e trouxeram essa comunicada. Então, a respeito dessa MP e a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a assessoria de imprensa do Senado Federal esclarece. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 26, a medida provisória número 959-2020, que adiava, em seu artigo 4º, o início da vigência da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ocorre que o artigo 4º foi considerado prejudicado e, assim, o adiamento nele previsto não mais acontecerá. No entanto, a LGPD não entrará em vigor imediatamente, mas somente após sanção ou veto do restante do projeto de lei de conversão nos exatos termos do parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição Federal, que diz Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória. Esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Assim, ressaltamos que a Lei Geral de Proteção de Dados só entra em vigor após a sanção ou veto dos demais dispositivos da MP 959-2020. Atenciosamente, Assessoria de Imprensa do Senado Federal. Ou seja, ela foi criada e publicada, era para ter entrado agora, porém foi criada uma MP para adiar ela, a MP foi revogada, mas mesmo assim ela não entrou em vigor porque precisa ser votado novamente. É um aspecto bem confuso, mas é a forma que funciona a política.
Nesse caso, votar para entrar em vigor a MP.
A MP que era do adiamento, só que essa MP do adiamento foi tirada fora. E aí, mesmo assim, não entrou, porque tem que ser votado novamente um parágrafo para entrar em vigor. É bem confuso. Mas o principal, acho que dá para deixar claro aqui, é que a previsão de que ela entre realmente em vigor, e você tem que estar tudo, tudo regulamentado nos conformes aí dentro da tua estrutura da empresa, é maio de 2021, segundo o que indicam as publicações dos sites do Valor Econômico e o próprio Senado Federal.
Eu acho que independente disso, até da gente discutir essa questão de estar em vigor ou não, o próprio Felipe falou na conversa que a gente teve, a gente vai colocar daqui a pouco a participação dele, da importância das empresas se anteciparem. E a gente, na prática mesmo, como profissionais de marketing que utilizam dados, independente de estar em vigor ou não, quanto antes você começar a se adequar e colocar os avisos necessários no teu site, melhor. Porque, por exemplo, você tinha uma base lá de 10 mil e-mails. Você não pode usar mais ela. Ah, não está em vigor, está em vigor, mas independente, você não vai poder mais usar ela. Então, se você começar já a gerar novos cadastros, novos leads, a partir de agora, já corrigindo, já colocando as obrigações necessárias que a gente vai discutir melhor daqui a pouquinho, você já vai estar amparado e protegido e começando a limpar a tua base de dados de leads, né, deixando ela correta. Dá pra gente até pôr aí a primeira participação do Felipe Podolan, que é advogado, ele tem um grande know-how aí nessa área de tecnologia, então vamos escutar um pouquinho aí a primeira participação dele falando sobre a LGPD.
A Lei Geral de Proteção de Dados veio com um objetivo de unificar, né, o entendimento e o tratamento dos dados por parte das empresas, e ela se aplica a todas as pessoas e entidades localizadas em território nacional, independentemente do local da sede ou da localização dos dados. Algumas obrigações, como a nomeação do DPO, como Data Protection Officer, encarregado, né, para cuidar dos dados e das políticas referentes à LGPD, a empresa tem que constituir, talvez possa ser dispensada, dependendo do porte da empresa ou de algumas exigências específicas. Ela tem que tratar sobre a transferência, armazenamento de dados, portabilidade, direito de esquecimento. As infrações cometidas contra a lei podem representar multa de 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões, o valor da multa, né? Entrou em vigência em agosto de 2020 e ela prevê, existe uma lei que prevê uma autoridade nacional de proteção de dados que é responsável por fiscalizar e por tomar medidas aí contra as violações, né? A lei da proteção de dados.
É muito legal a participação do Felipe, bem esclarecedora, né? E aí você pode estar se perguntando, bom, então, realmente, minha empresa tem tudo a ver com isso. Claro que tem, né? Por quê? Porque a partir de agora, todos os dados que a sua empresa, a partir de agora não, até desde antes, né? Todos os dados que a sua empresa já coletou ou vai continuar coletando, você tem total responsabilidade sobre isso, né? Então você tem que oferecer segurança, e você tem que deixar claro para o teu consumidor como os dados que ele está informando vão ser utilizados. Né? Acho que esse é o primeiro ponto bem, bem importante. Né?
Uma dúvida que pode ter geral, assim, quem ainda não está por dentro, não pesquisou melhor sobre o assunto, o que são dados?
Dado é toda a informação que você está retirando do consumidor ou do usuário e está armazenando para você. Então, por exemplo, um exemplo mais claro, um formulário que você pergunta o nome e o e-mail da pessoa dentro lá do teu site, isso é dado. Né? A pessoa está informando o nome e o e-mail dentro do seu site.
Então, o dado mais básico já começa aí, nome e e-mail já é um dado.
Já é um dado. E você tem total responsabilidade sobre isso. Né? Vamos para o exemplo dos cookies, por exemplo. O que, que são cookies? Toda vez que você navega, entra em um site, acessa um site no teu celular, no teu computador, isso fica registrado, né? Se você não está usando um navegador comum, lá como o Google Chrome. E o que, que acontece? Se você carrega o site, esse site recebe a informação de que você acessou. Isso é um cookie. Um exemplo de cookie, né? Então, com essa informação de que você acessou determinado site, esse site, por exemplo, trazendo para as nossas ações aqui, a gente pode fazer, por exemplo, um anúncio de remarketing. Para todo mundo que acessou esse site, a gente vai criar um anúncio. A gente está se aproveitando de um dado fornecido pelo consumidor para criar um anúncio, de repente até personalizado, né? Ah, se o consumidor visitou a página de um produto lá,
visitou um carro.
Exatamente, você que visitou o carro tal, eu faço um anúncio personalizado para essa pessoa oferecendo test drive lá, venha na nossa loja e faça um test drive desse carro. Nós estamos nos aproveitando dos dados que esse consumidor ofereceu, e isso se enquadra também na regulamentação.
Mesmo o consumidor não sabendo que ele forneceu esses dados, né? Por isso que a lei exige que você tenha que avisar o consumidor que você está usando esses dados. E aí, falando um pouquinho na parte estratégica de publicidade, né? Se você ainda não usa esse tipo de estratégia, converse com a gente aí, porque você está deixando muito dinheiro na mesa, como falo, né? O fato do consumidor acessar um site, ele diz muita coisa. É uma informação riquíssima para alguns segmentos, assim, mais rica ainda. E aí você fica, qual é a métrica lá do segmentação mágica do Instagram para eu bombar? Cara, esquece isso. A segmentação mágica é saber que o cara acessou o teu site e tá afim daquele carro em específico, daquele imóvel, daquele produto, daquele serviço. Isso já é muito rico. E se você não usa, deveria usar.
Inclusive, a gente tem um comentário do Felipe também que fala sobre essas responsabilidades, né? Como eles se enquadram, acho que dá para a gente incluir também.
Então, ela trouxe para as empresas algumas responsabilidades, como mapear todos os dados e informações que precisam ser protegidas, criar e atualizar políticas dentro da empresa, revisar documentos, por exemplo, os termos de uso e consentimento, ou seja, a proteção de dados agora, ela prevê que o usuário da plataforma, o cliente, ele autorize especificamente a utilização daqueles dados para fins específicos, os quais não podem ter utilização diversa daquela autorizada pelo cliente, correto? Elas têm a função de nomear um DPO, que é o Data Protection Officer, salvo hipóteses que a autoridade dispense, né? Então, e aconselha-se que as empresas implementem um programa robusto de segurança de informação, que tenha um banco de dados sólido, protegido, e saibam para que fins esses dados foram utilizados, para que no caso de alguma fiscalização ou algum vazamento, elas estejam precavidas. A consciência dos colaboradores é muito importante. Eles devem estar cientes das obrigações que a lei prevê e das consequências em caso de violação, né? Em caso de vazamento de dados, o proprietário dos dados deve ser imediatamente comunicado, bem como a autoridade nacional.
Você vê que tem bastante obrigação e até algumas penalidades já sendo previstas aí pelo que o Felipe comentou. Então, com certeza, vale a pena você já ficar atento a isso na tua empresa, se você usa. A gente está apoiando, indicando aí para os nossos clientes ativos, né, que se adequem, mas independente disso, você também na tua empresa já poderia se adequar. Eu não faço ainda nenhum tipo de campanha, mas já faça, já inclua no teu site. Se você tem outro tipo de coleta de dados que não seja online mesmo, seja física, já comece a se preocupar com isso, né, porque você vai ficar... já vai ficar preparado para a lei daqui em diante. Tem alguma forma de fiscalizar, ou quem que vai fiscalizar se os dados estão corretos? Como é que vai funcionar isso?
Bom, na minha interpretação, tudo começa por você informar, né, dentro do teu site para quais finalidades os dados daquela pessoa serão utilizados. Então, você que está ouvindo aí, entre em contato com um advogado, né? Já para você ter a orientação correta do que você precisa incluir nos termos de uso do seu site ou nos... Tem outro termo técnico aqui que eu...
Política de privacidade.
Exatamente. Até tem essa diferença entre política de privacidade e termos de uso que a gente já vai comentar. Mas basicamente você precisa oferecer para o usuário que vai estar se cadastrando, que vai estar navegando no teu site, informações sobre como os dados dessas pessoas serão utilizados, né? Então,
acho que o que ele quis dizer foi no sentido de fiscalização. É, até a gente conversou um pouco sobre isso ontem, que acho que só vai ser fiscalizado se tiver uma denúncia, né? Ou uma empresa muito grande, uma coisa nesse, acho que é nesse sentido, né?
Isso. É, eu não acredito que vai ser assim, tipo, toda a empresa está sendo supervisionada o tempo todo, né? Assim como várias leis acontecem e muitas vezes não são cumpridas também, né? Mas o ideal que seja, né? É, mas assim, se houver uma denúncia, o usuário se sentiu lesado lá. O usuário lá disse que não queria receber e-mails. E aí começou a receber e-mail daquela empresa. Ele pode fazer uma denúncia e essa denúncia vai ser analisada e a empresa está totalmente sujeita a receber uma multa.
A empresa vai ter que comprovar. Não, eu tenho toda aqui a autorização do cliente, o formulário tal.
Só para complementar, da mesma forma que essa pessoa pode denunciar depois que ela marca que não quer receber e-mails e continua recebendo, ela também pode denunciar se ela vê um formulário lá que não está perguntando se ela aceita ou não receber essas comunicações, né? Também é uma forma de denunciar, porque também está fora das regras.
Eu lembro que quando começou a falar sobre o LGPD, a galera, principalmente nessa visão dos usuários, né, as pessoas começaram a pensar que talvez ia mudar muita coisa em questão de como elas navegassem na internet, né? Mas, na realidade, o que vai acontecer para o usuário não é muita coisa, né? É, basicamente, vai ter mais pop-ups nos sites, né? É, basicamente, até a gente tem uma lei parecida já nos Estados Unidos, que já está em vigor há um tempo, né? Que é o CCPA, não lembro exatamente o nome.
Na Europa também, em vários países. Na União Europeia toda já.
Né? Uhum. E, basicamente, o que acontece é que tem um pop-up para você aceitar distribuir lá os teus dados para essa empresa, né?
No caso de cookies, né? No caso de formulário, daí você tem que ter o botãozinho para a pessoa preencher que aceita.
Sim, sim. Então, perfeito. Termos, né? Então, acho que vale ser a reflexão que para as pessoas navegarem não vai ter dificuldade nenhuma, né? Vai continuar do jeito que a internet sempre foi e talvez, obviamente, mais seguro, né? Que agora as empresas vão, pelo menos, vai evitar que muitas empresas fraudem os dados, né? E, enfim, distribuam do jeito que você, de uma forma que você não queria que fosse.
É, eu acredito assim, que até para empresas, apesar de parecer algo muito complexo, ele não é tão complexo assim aplicar na prática, né? Se a gente for falar de fins para fins publicitários, vou dar exemplos aqui do que você deve fazer, né? Primeiro, a gente falou sobre cookies. Bom, precisa de um pop-up no teu site avisando, né? Esse site contém captação de cookies, né? Então, você coloca esse pop-up, que daí pode ser feito com uma ferramenta externa, né? A gente, como a gente usa a RD Station na maioria dos sites dos nossos clientes, o RD Station vai disponibilizar uma ferramenta para você colocar lá e avisar o teu consumidor sobre os cookies do site, né?
Mas dá para indicar, fica a dica, Tec, do pop-up Sumo, que é uma ferramenta que tem a versão grátis, e aí a gente vai deixar aí na descrição. Se você quiser apenas usar o pop-up Sumo só para pôr esse aviso, ele, no princípio, a gente não tem certeza se ele tem uma versão para o GPD, mas tem versões de pop-up que daria para pelo menos colocar lá, né?
É, com certeza. Inclusive fica a dica para usar o Sumo para outras finalidades também, né? Uma ferramenta bem legal e grátis, né? Como você falou. Vamos para outro exemplo lá, formulários, né? Tenho lá, uso landing pages, publico e-books para captação de leads. O que eu preciso colocar nas minhas landing pages? Primeiro, o link para os termos, para a política de privacidade, né, que é o documento que você vai elaborar lá com o teu advogado, mostrando para que fins você utiliza os dados do usuário. E também um campo para que o usuário informe se ele aceita ou não receber e-mails de comunicação ou ter seus dados utilizados para fins publicitários. Aí entra o anúncio de remarketing, por exemplo, que a gente já citou. Entra o envio de e-mail marketing. Se a pessoa não marcar esse box, né, esse checkbox, você não vai poder enviar e-mails para ela, obviamente, né? Você vai estar indo contra as regras se você fizer isso. Assim como também não vai poder utilizar os dados dela para fazer anúncios personalizados. E aí entra uma questão bem importante, que é Bom, beleza, para novos leads já entendi o que, que eu preciso fazer. Agora, para os leads que eu já gerei antes, como que fica, né? Porque empresas têm uma base de leads enorme, né? Milhares, né? Centenas de milhares de leads. E aí, o que, que é preciso fazer? A recomendação é que sejam feitos disparos de e-mails, o quanto antes, inclusive, né, esse programa aí para começar a fazer desde já, disparos de e-mails para essas leads, para que eles aceitem, a partir de agora, a receber as comunicações. Ou seja, se você não fizer isso, você vai estar, sim, utilizando a tua base de leads no futuro de forma incorreta, de forma ilegal, com base na LGPD.
No caso, essa solicitação aí que eu vou enviar para as pessoas aceitarem receber essas informações, eu vou ter que enviar os termos para essas pessoas aceitarem via e-mail, é isso?
Exatamente, você envia os termos e pede autorização da pessoa. Ela vai ter que indicar se ela autoriza ou não que os dados dela sejam usados. E uma dica é que não vale usar soft opt-in. O que, que é isso? Quando você, por exemplo, envia lá o link e a pessoa tem que dizer se concorda ou não em os dados dela serem utilizados, muitas vezes assim, já está marcado o campo, que você tem que marcar e aceitar, né? Marcar o campo que concorda e dizer que aceita. Se você mandar o campo já marcado para a pessoa, você não vai estar fazendo da forma correta, porque isso é chamado de soft opt-in, ou seja, a pessoa ela não está concordando ativamente que os dados dela sejam processados, e ela está concordando de forma passiva. Então, se você pensar assim, eu vou colocar só um textinho lá no meu site dizendo os seus dados vão ser utilizados para fins publicitários, e aí eu não vou colocar a opção da pessoa concordar ou não. Não, aí você está agindo de forma incorreta, porque você precisa que a pessoa declaradamente marque a opção de que ela deseja que os dados dela sejam utilizados.
E tem que ter a política de privacidade, né? Talvez esse é o primeiro documento que você tem que discutir com um advogado para desenvolver, porque não adianta só ter o aviso se você não tiver a política. Porque o aviso é para dizer assim, você está ciente da nossa política e concorda. Tipo termos de uso lá que ninguém lê, mas tem que ter, né?
Inclusive, termos de uso é outra questão obrigatória para sites que as pessoas têm que se cadastrar para utilizar.
Tipo login e senha, né?
Uhum. Exatamente. Então, se o teu site é, por exemplo, um e-commerce, é indispensável que você ofereça, além das políticas de privacidade, os termos de uso.
O que o Lucas falou aí, basicamente, não adianta teu site ter um pop-up lá. Esse pop-up ele tem que estar parado juridicamente, né? Só tá lá para a pessoa aceitar não vai fazer diferença nenhuma.
E não adianta ser um pop-up que não tenha o botão aceitar. Se for só um pop-up sem botão nenhum, tá errado também.
Tipo, só um aviso. O Alisson falou um pouco das vantagens para o consumidor, né? Vou falar um pouco das desvantagens, talvez. Dá para a gente chamar aí a participação final do Felipe, que ele traz um pouquinho uma conclusão e vai reforçar as vantagens de você fazer antecipadamente a adequação aí da tua empresa, do teu uso de dados.
Todos aqueles que se adaptaram em momento anterior à vigência da lei, largaram na frente, hoje já estão com as suas políticas bem estabelecidas, com banco de dados sólido, então entendemos que a antecipação, nesse caso, é lucro. Então indicamos a todas as empresas que com agilidade se estruturem e intensifiquem as suas políticas, conscientizem os seus colaboradores e implementem um programa de segurança dos dados, de colher autorizações devidas e de utilização responsável desses dados. Quanto antes, melhor, para evitar penalidades e descumprimento aí da legislação.
Bom, como o próprio Felipe falou, a importância de você se antecipar. Então, independente se a lei está em vigor, está em vigência, MP, etc., já faça desde já, porque vai ser melhor. Você vai já estar gerando dados que vão ser estar legalizados, segundo a lei, para você utilizar. Então, quanto mais tempo você demorar para se adequar, mais dados você vai perder de utilizar, né? E aí, falando um pouquinho sobre o consumidor, isso aí surgiu, essa discussão se acalorou, principalmente depois do vazamento de dados da Cambridge Analytica lá, né? Tem até um documentário no Netflix que fala sobre isso, que um professor lá, acho que da Inglaterra, coisa assim, se sentiu lesado no Facebook e tal, e aí começou todo o furor, e aí descobriram que teve realmente um vazamento de dados, que era uma empresa que fazia estratégia de marketing político, que influenciava nas eleições. Então, Eles se aproveitaram de brechas de falta de privacidade do Facebook, mas que estavam lá previstas e usaram para fins eleitorais. Então o problema foi que eles usaram para fins eleitorais, que tem um impacto político e social no mundo muito grande. Então eles deveriam ter pensado melhor sobre isso. Mas o que eles fizeram do ponto de vista estratégico foi muito inteligente. Eu não estou julgando a parte ética, eu estou julgando a parte estratégica. Né? A parte estratégica foi muito inteligente. E aí abriu todas as discussões. Então tem muita gente que fica, ai, os meus dados, ai, eu não quero que use. Cara, vamos dizer, o que, que você prefere, Alisson? Receber uma propaganda mostrando propaganda de computador, de um game que você joga, de uma marca de roupa que você curte, ou propaganda de comida para gato?
Com certeza as coisas que eu curto.
É. Danilo, o que você prefere? Receber propaganda do Santos, de Whey Protein, Whey Protein, que você gosta, ou de, sei lá, vestidos para mulheres, né?
Não, sem sombra de dúvidas, é você receber as informações ali coerentes com o que você gosta, né?
Exatamente. Então, os dados, na verdade, para fins publicitários é isso. É você oferecer para a pessoa aquilo que ela tem mais afinidade e mais vai ter chance de comprar. Então, tem o lado bom das empresas utilizarem os dados. Né? Não estou dizendo que não tem que ser controlado. Só estou dizendo que você fala assim, eu não quero que os meus dados. Você nem sabe o que você está perdendo em fazer isso. Você vai ficar recebendo propaganda de coisas que você não tem interesse. Né? Então, tem um lado muito bom também de uso dos dados para propaganda.
Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que é assim, nesse caso aí que rolou com o Facebook, foi a partir de um aplicativo, né? Isso. Esse tipo de aplicativo isso. Que você usa para trocar o rosto da pessoa, esses aplicativos, eles aproveitam-se desses dados, né? Aquele FaceApp, né? Mas aí o que eu penso é o seguinte, a partir do momento que...
Esse... O pior é aquele que canta.
Qual?
Que a pessoa canta com a voz, ele muda o rosto e faz cantar. Esse é o pior. Esse aí, quando tem isso aí, vaza tudo os dados. Mostra até os vídeos íntimos, tudo.
A webcam gravada enquanto tá visitando uns sites aí. Então, mas o meu ponto de vista sobre isso é que, apesar de oferecer a informação de como esses sites vão utilizar os dados das pessoas... Foi uma coisa que você mesmo falou, ninguém lê. Eu não leio, ninguém, de forma geral, 1% vai ler isso, né? Então, será que na prática vai mudar tanto, é tão benéfico assim? Porque, eu não sei, eu acho que as pessoas não vão começar a ler mais a partir disso.
Não vai mudar nada. Né?
Então, tem esse ponto, né? E, sei lá, se a empresa está querendo coletar para uma atitude antiética... Será que isso vai impedir? Será que, né, ela não vai continuar fazendo isso por baixo dos panos? Então, né, tem esse contraponto aí também.
O joguinho, cara, o Cambridge Analytica resume o seguinte, você abriu o joguinho lá, o aplicativo no Facebook, para jogar o joguinho. Que ator você seria? Que dinossauro você seria? Sabe, esses joguinhos assim? E ao aceitar os termos do aplicativo, você liberava, e essa que era a falha do Facebook, para que o dono do aplicativo, do joguinho, o desenvolvedor, coletasse todos os teus dados, todos os teus amigos e até aí tudo bem, porque os teus dados é do Facebook. Você tem amigos, você não. Até a pior demagogia que eu acho é o cara, eu não quero ter dados. Então não tem Facebook, não tem Instagram, meu amigo. Se você está usando, você leu os termos do Facebook e Instagram antes de usar? Garanto que não, né? Então para de ter xilique, né? E vamos ser realistas, né? Mas aí o que o Facebook liberava para quem acessava o joguinho? As informações privadas dos amigos. Aí que foi a treta. Então, por exemplo, tem muita gente que tem o perfil do Facebook lá bloqueado. Você, se não for amigo da pessoa, você não consegue ver que páginas que ela curtiu, quem são os amigos dela. Então, vamos supor, eu sou amigo do Danilo e o Danilo instalou o joguinho. E o meu Facebook é bloqueado. O joguinho automaticamente liberava todos os dados do Danilo e os meus dados também. Só que os meus dados eram privados, mas o joguinho conseguia, por esse artimanha, liberar os dados de todos os amigos dele que estavam bloqueados. Ou seja, eles pegavam uma amostragem lá de 5% dos eleitores, por exemplo, dos Estados Unidos, e por essa replicação eles atingiam 50%, 60% dos dados dos eleitores. Para saber o quê? Preferência das pessoas, se ele curtia, por exemplo, páginas anti-armas ou a favor de armas. E aí eles mostravam vídeos eleitorais a favor ou contra, de acordo com o que a pessoa já gostava, para tentar ganhar o voto, a confiança daquela pessoa. Então, como eu falei, estrategicamente genial, né? Eticamente, com certeza, deplorável.
Se você quer saber um pouco mais sobre como que foi essa estratégia genial e, ao mesmo tempo, maliciosa, talvez, vale assistir o documentário, né, a série da Cambridge Analytica. Eu não sei exatamente o nome.
Eu acho que é Privacidade Hackeada.
Privacidade Hackeada. Enfim, acho que tem no Netflix, né? Tranquilo para achar. Vai ter o link aí no podcast, você pode assistir.
E fica também o link das publicações do Senado Federal, né, sobre a LGPD. Fique atento, né, como a gente já indicou, faça o quanto antes. Nós já demos início aqui, demos o pontapé inicial aqui na agência para deixar, né, fazer com que nossos clientes estejam de acordo com a regulamentação. E é isso.
Eu acho que, para finalizar, a gente podia também... Eu acho que o Senado podia criar uma lei para, enfim, dar uma penalidade bem alta, principalmente para as operadoras que ligam oferecendo plano para a gente, né? Porque isso eu me sinto realmente abusado por
estuprado
ligações todos os dias.
Então, ele entra nessa questão, porque assim, se você, aí você vai ter a possibilidade de não aceitar receber comunicações e, teoricamente, as empresas de telemarketing não vão poder te ligar.
Porque elas não, você não deu autorização antes, né? Então é importante gerar novos leads agora com a autorização correta, né?
E assim eu me torno o maior fã do LGPD desse momento.
Agora a questão também não é só responsabilizar o usuário, né? Ah, beleza, não autorizei, ok. A questão é ver também se esse tipo de empresa vai cumprir isso também, né? Porque, não sei, assim, quantas vezes já não ligaram pra vocês e vocês pediram, por favor, parem de me ligar que eu não tenho interesse, e continuo ligando, né? Essas empresas, elas até fogem um pouco do eu não sei, vai assim, extrapola, né? Extrapola. Então eu não sei até que ponto essa lei pode segurar esse tipo de atitude.